Estamos de volta com mais um episódio da nova temporada de Nido Conselhos. Essa temporada já, ó, vocês estão ouvindo uma vozinha de fundo que já dá uma introdução do que vai ser o episódio. Mas nessa temporada, o primeiro episódio foi Não Quero Ter Filhos. E agora? A gente falou de uma maneira super leve sobre toda a questão, né, das mulheres terem a escolha de não ter filhos. Tinha duas pessoas que têm vontade dentro do grupo. E hoje a gente trouxe um exemplo... Sem impressão, amiga.
Nossa.
Ela nem sabe, nem apresentei ela ainda. De uma maternidade que a gente considera saudável. Vamos perguntar aqui hoje os detalhes, porque nada é perfeito. Então, trouxemos, além de Nelise e Bruna, clássicas, e eu, a Ingrid Silva, que é a minha amigona, que a gente já estava aqui no maior papo antes de começar, e Laulinha. Laulinha está aqui. Vocês estavam ouvindo a vozinha dela. Ei, ei.
Ingrid, a gente gosta aqui que o convidado se apresente. Apresenta pra gente. Quem é você?
Bom, primeiro eu tô muito feliz de estar aqui. Já venho acompanhando faz tempo. Finalmente ganhei o presente de conhecer você.
Oh,
finalmente. Prazer, meu Deus do céu. Quando eu cheguei, eu falei, caraca, ela tá aqui. Então já valeu. Já valeu, além do papo já que a gente fala demais. Pra caramba.
Sim.
Tô muito feliz de estar aqui. Meu nome é Ingrid Silva, sou bailarina clássica na companhia Dance Theatre of Harlem. Já tô morando em Nova York há... O quê, Laura? Isso é maternidade, gente, ó. É sobre isso. Já tô morando em Nova York há 15 anos com a companhia. Sou primeira bailarina da companhia. Comecei dançando balé com 8 anos de idade num projeto social chamado Dançando Pra Não Dançar, na Vila Olímpica da Mangueira. E ganhei uma bolsa de estudos para dançar no Dance Theatre of Harlem e entrei na companhia em 2008. Venho nesse cargo há muito tempo, definitivamente mudando e revolucionando o mundo da dança e trabalhando em outras áreas de ativismo também, incluindo ativismo racial e agora na maternidade, depois de ter tido a Laurinha.
Gente, tivemos aqui a participação da mãe da Ingrid, Dona Mauri, que tirou Laurinha daqui. Pra Ingrid ficar mais à vontade, não é isso, Ingrid?
Sim, foi passear, né? Gastar essa energia.
Nada como uma vovó, né, gente?
Poxa, quem tem uma vovó tem tudo.
E é uma vovó que não tá lá com você o tempo todo, né? A gente já vai chegar nesse papo aí. Mas eu disse que eu chamei esse episódio do episódio da esperança. Porque a gente, não sei nem se é isso, a gente vê em você uma esperança de uma maternidade saudável. A gente sabe que o contexto é muito difícil, né? Para mulher hoje, mas hoje a gente quer falar da parte boa.
Eu acho que assim, é importante a gente ter um balanço na vida, em todos os aspectos. E como, tipo, eu não tinha planejado ter a Laura. Tipo, a Laura veio na pandemia, pegou a gente de surpresa, a gente foi de férias, gente.
Você tava casada há quanto tempo?
Foi viver a vida. Ah, já deve ter uns 13, 14 anos.
Já estava casada.
Já, 13, 14 anos. A gente foi viver a vida, passear de férias.
Foi passear de férias aonde? Em Nova York?
Não, a gente foi para Porto Rico. E, tipo assim, a gente tinha saído do inverno, né? Tipo, ah, vamos curtir o calor, vamos viver e tal. E aí voltamos com um pacote, né? Um presentão. E aí, quando a gente descobriu, né, que a gente ia ter a Laura e tal, foi um choque, porque foi no início da pandemia, aquela loucura toda, todo mundo morrendo, infelizmente. Não se tinha uma perspectiva de, tipo, o que vai acontecer, sabe? E aí, no início, a gente foi pro médico fazer mais um teste pra confirmar e tal. A gente, tipo assim, meu Deus, e agora a gente vai ter filho? Nossa, a vida acabou, e aí? Porque todo mundo fala isso, mas aí eu vou chegar nessa frase.
Mas você, peraí, pausa, vocês queriam ter filhos?
Sim, a gente já tinha até nome de criança.
Sim, tá.
A gente já chamava a Laura sem ela nem existir.
Ah.
O medo era se fosse menino. Aí a gente foi pro médico com essa expectativa, a gente voltou, tipo assim, a gente vai ser melhores pais. Vai dar tudo certo. E quando ela chegou, na verdade, foi muito inspirador ver como a gente começou a lidar com a situação. Porque, primeiro, que eu não queria comparar a minha expectativa e a minha maternidade com ninguém. Então, eu me isolei de todo mundo. Não falei sobre a minha gravidez por um bom tempo. Tipo,
foi.
Eu te contei
Você
no início.
Você me mandou
falei,
mensagem bem no início. Foi.
Tipo, falei, guarda segredo. E assim, para as pessoas de fora, todo mundo só ficou sabendo mais com quando ela tava quase nascendo. Tipo,
foi.
7 meses. E isso foi muito bom. Porque eu não adquiri outras experiências. Eu escrevi na minha jornada a minha própria experiência.
E você não estava dançando nessa época?
A gente estava dançando. A gente estava dançando no Zoom, na sala. Lembra que estava todo mundo naquela loucura do Zoom? Reunião do Zoom. Vamos assistir uma peça no Zoom. Então a gente estava dançando na sala de casa. Num linóleo de balé e fazendo aula. Só que eu dava o migué. Ou colocava a câmera daqui pra cima.
Nossa, eu lembro dessa época.
Ou jogava uns casacos e tava ali fingindo que tava abafando. Por um bom tempo, sim. Depois, não.
E você falou que ela veio de surpresa, mas você tinha vontade de ser mãe? Como era isso?
Então, eu sempre achei que em algum momento da minha vida eu ia ser mãe. Nunca foi aquela parada assim, nossa, meu sonho é ser mãe. Nunca foi muito assim, não. Em algum momento eu achei que eu ia ser mãe. Eu tinha que encontrar uma pessoa que também tivesse na mesma vibe e conexão que eu, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Fê sempre teve nessa conexão, meu marido. E aí, quando a Laura apareceu, né, surgiu na nossa vida, e uniu a gente mais ainda. Então foi muito bom ter visto que essa pequena fagulha, assim, trouxe algo diferente.
Refrescou o relacionamento, talvez, né?
Total.
De uma outra maneira. E como é que você olhava pra ele e dizia assim, esse cara, eu vou ter um filho com ele. Esse cara, quais eram as coisas que você olhava nele e falava, esse
um
cara vai segurar essa marimba comigo, desse filho?
Olha, eu sou sagitariana, então sou uma pessoa muito livre.
Uhum.
Minhas primeiras condições são, seja feliz, sabe? Faz seu rolê com seus amigos. Confiança é muito importante, né? Para um bom relacionamento. Então, a gente sempre teve essa confiança. E eu acho que por ele já, a gente já ter se conhecido quando eu já estava dançando e viajando, isso só trouxe um outro patamar pro relacionamento. Porque, tipo assim, essa é a minha vida. Você topa?
Uhum.
Vai ser desafiador? Vai ser difícil? E, tipo, ele é super de boa, super tranquilo, super parceiro. E eu acho que isso ajudou bastante.
Sim.
Qual que é o signo dele?
Gêmeos.
Ah, e combina muito gêmeos com Sagitário,
uhum.
Gente.
É, combina mesmo.
Tá isso,
é
explicado.
Mistura.
Sim. Ele é, tipo, um dia depois do aniversário da minha mãe. Eu sempre falo, cara, eu tenho a minha mãe lá no Brasil e você aqui, ó.
Maravilhoso.
Só puxando a orelha.
Ingrid, então, aí a gente vem numa linha de tempo, assim. Você disse que quando você descobriu a gravidez, durante a sua gravidez, foi um momento muito bom pro seu relacionamento. E aí, quando a criança nasce, aquela mudança total de vida, a vida de cabeça para baixo, como é que ficou o seu relacionamento?
A gente tá, tipo, tá engraçado esse episódio. Sabe por quê? Tá
por
engraçado?
Quê?
Porque a gente tá ouvindo mais do que a gente tá falando.
Como
a gente tá ouvindo muito. E geralmente os episódios, a gente tá, tipo, uma galinhando em cima da outra. Só que a gente não tem experiência em nada aqui, entendeu?
Então a gente tá aprendendo.
Então a gente tá, tipo assim, Ingrid, mas assim,
como é que é?
É,
porque, na verdade, o nosso lance aqui, Ingrid, é a gente sempre contar as experiências das pessoas, para as pessoas verem possibilidades.
E as nossas
de
misturadas.
Exato,
também.
E as nossas. É uma grande conversa aqui,
sim,
na verdade, né? Então, nesse caso, é uma realidade bem distante da minha. Eu tenho amigas que têm filho, mas a situação da Ingrid, que mora em Nova York, sem a família,
sim,
por perto, eu já vou chegar aí também. É, eu acho que é uma maternidade um pouquinho diferente. Mas me conta, Laurinha nasceu e aí? Relacionamento.
Então, em primeiro lugar, ouvindo outras histórias e já vivendo com outras amigas que tinham filho, isso era um medo que eu tinha na real. Tipo, não vou dizer que ai, foi mil maravilhas, deu tudo certo. Não. O início a gente não dormia nada, porque recém-nascido é toda aquela dependência das 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas da amamentação. E aí a mãe, né, que tá ali, que tem o source da comida ali, que tem que dar, o amamentar, a criança depende,
uhum,
de mim, muito mais do que do meu marido. E aí, ali, a gente começou a falar assim, olha, a gente vai começar a fazer uma agenda de, tipo, quem acorda quem, pra gente não ficar 2 loucos zumbi em casa.
E você não tinha ajuda nessa época, era você e ele.
Não. Ela não tem.
Aliás, não tem ajuda até hoje, né?
Não, é verdade, uhum, a gente sempre fala sobre,
sim,
isso. Não, a gente não teve ajuda. As nossas mães não puderam ir por conta da pandemia. Tava tudo fechado. E a gente falou, cara, e agora? A gente vai ter que criar essa criança aqui, tipo, solo. Só eu e você. A gente não entende nada de nada. E aí, a gente mandava mensagem pras mães. Perguntava como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, como é que era. Foi cansativo no começo pela parte do sono. Quando você ouve que as mães falam, meu Deus. Eu já ouvi muita gente falar nos Estados Unidos. Não sei se ainda rola isso, mas... Ah, eu não tomo banho por 2 dias. Ai, a minha criança não sei o quê. Aquelas experiências bem tensas.
Uhum.
A gente não teve essas experiências tensas, mas a gente ficou bem zumbi no começo. Porque a gente não conseguia dormir.
O começo que você diz é o quê?
Os
3 semanas?
Primeiros meses.
As 2 semanas.
Não. Não, gata. Os 3 primeiros meses são assim, ou vai ou racha. E aí, ali, a gente começou a achar um jeito de como a gente faria as coisas. Isso ajudou muito. Mas quando você fica com sono, ou você é acordado no meio do seu sono, isso já te deixa muito irritado. Então a gente, uhum, trabalhou muito ali também, paciência.
mental, né?
Exatamente, porque a gente tá lidando com um serzinho que não sabe falar, não sabe se comunicar, a gente tem que adivinhar tudo. Sabe? Então foi bom por isso também.
Amiga, mas eu quero saber uma coisa assim, que é antes desse momento. Quando você, tipo, tá, tô grávida, não era uma coisa que eu planejei, mas queria, mas não planejei agora. Eu lembro que você ficou meio preocupada de como é que ia ser a dança, sim, de como é que ia ser… Porque o seu trabalho, ele é muito também em cima do seu corpo, da sua performance de corpo.
Exatamente.
Né? Da sua força de corpo. E aí foi bem no meio da pandemia. Como é que ficou a sua cabeça… Tipo, pra onde foi a sua cabeça? Tipo, tô grávida, pandemia, várias incertezas, trabalho, tipo… Como é que você ficou, tipo, brisando assim, jeito, sozinha?
Né? Nossa, foi muito tenso. Assim, de começo, eu falei, cara, por que eu fiquei grávida agora? Não poderia ter sido um outro momento? Tipo, por que agora? E aí, a partir dali, eu, tipo, liguei pra minha mãe, a gente também trocava muito. Eu falava, o que, que vai acontecer com o meu… Tipo assim, por quê? Pra mulher, em várias carreiras, em todos os trabalhos, quando ela tem filho, é aquela coisa meio descartável. É. Acabou. Acho que você não vai mais dar conta, tem muito disso.
E às vezes velado, né? Tipo assim, a pessoa vai colocada de lado ali, nem…
Total, né? Total. Você não vai dar conta, ou isso não faz mais parte do seu… Sua prioridade agora é outra. Uhum. As pessoas dão essas pequenas desculpas pra meio que te desincluir, como se a sua vida tivesse acabado ali.
Sim.
Mas pelo contrário, você se reencontra ali. Então, o meu medo foi tipo assim, caramba, agora eu não vou mais voltar a dançar? Como é que eu vou voltar a dançar? E aí, eu fiz todo um plano. Aí, eu já vou a louca, né, sagitariana. Ah. Peguei o meu livrinho, já anotei lá de 1 a 10. Qual é o meu plano? O que eu quero fazer? Aí, eu botei. Eu quero dançar até ela nascer. Eu vou me exercitar até ela nascer? Vamos tentar? Vamos. O que mais eu vou fazer? Eu comecei a fazer balé com uma professora específica, que é a Betânia Gomes, que criou o Maternity Ballet, que é um método que ela criou para mulheres que querem dançar e são mães, ou vice-versa. Aí eu fiz yoga e eu andava de bicicleta. Eu andava de bicicleta em Nova York inteiro, porque eu não queria entrar dentro do trem por causa da pandemia.
Ah, então. Você fez uma estratégia.
Fiz. Fiz uma super estratégia. E aí, com isso, eu fiquei um pouco mais calma de tipo assim, eu realmente vou conseguir voltar a dançar. Porque o meu medo era, eu trabalhei esse tempo todo em busca disso. Será que os meus próximos passos vão ser só mãe? E isso é um pavor que eu tenho, até hoje.
Acho que assombra muitas mulheres, né?
É, e eu vou ser muito sincero, eu quase nunca falo sobre isso. Acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre
Manda.
Isso.
Manda.
Eu não queria ser só vista como mãe. Porque eu também sou uma mulher, eu também tenho desejos. Eu também tenho uma vida sexual, eu também viajo com meus amigos. Eu também quero sair pra um boteco, não quero ficar ali só com a criança. Mas eu admiro quem faz isso. E tá tudo bem. Mas eu acho que pra quem não tá nessa vibe e quer conciliar tudo, eu acho que tem que ter uma via de troca, sem culpa. A gente tem que aprender a ter menos culpa.
E tu consegue?
Agora, muito mais do que antes. Eu tô no segundo ano, né? Uhum. Da vivência ali, aprendendo como que é. No início, eu me sentia culpada de tudo. Tipo, caramba, eu vou deixar a Laura com a Camila e vou sair com você, Bruna? Como é que vai ser? Será que ela vai ficar bem? A Laura tá bem? Ela comeu? Ela bebeu?
A cabeça ficava lá, né?
É, aí eu não conseguia aproveitar aqui contigo. Eu queria viver isso aqui contigo porque eu não queria mais falar Gugu Dadá o dia inteiro.
Eu sabia, eu queria chegar nesse ponto. Porque this is Ingrid.
Caraca!
É, porque né? Isso que é legal. Porque eu não sei, eu acho que às vezes tipo, as mulheres não podem se permitir dizer tipo, porra, não aguento mais isso. Tipo assim, parece que depois que você tem o filho é tipo aquilo. Né?
Mas não é porque as pessoas têm medo?
Então, eu acho.
Eu acho que elas têm medo de se comprometer em falar isso porque… Na maioria, todas as pessoas sentem. E o meu negócio era tipo assim, cara, eu quero voltar a ter um relacionamento com meus amigos, a poder sair, a poder ir pra uma night. Eu não quero só falar Gugu Dadá o dia inteiro, porque senão eu vou enlouquecer. E é bom você fazer esse questionamento pra você também. Porque você acaba se achando de novo. E esse era um dos meus medos, de me perder.
E Dona Maurine dizia o que sobre isso, sua mãe?
Ai, minha mãe é o oposto. Ela é muito do sacrifício.
Qual o signo dela, a gente sempre
Gêmeos.
Sabe? Ah,
é.
Gêmeos.
É, só que ela é muito do sacrifício. Eu entendo que a época dela, quando ela teve a gente, foi totalmente diferente.
Não se pensava numa forma diferente, né? Você só tinha filho e você só era mãe, né?
É, então eu acho que ali, pra ela, primeiro, era o sonho dela ter filhos. Tipo, ela viveu pra aquilo. Eu fui a primeira e ela também queria muito uma menina. E ela falou, nossa, minha filha… Eu cuidava disso, eu fazia aquilo. E não é só sobre fazer, né? Porque a gente vai fazer pela criança. Mas eu sempre pergunto pra ela, tinha algumas outras coisas que você fazia pra, tipo, ter só seu tempo sozinha? Como é que você reagia com isso? Ah, minha filha, eu não tinha tempo pra mim. Eu só me dedicava a vocês. Eu falo, poxa, tiro o chapéu.
Mas ao mesmo tempo, tu escutava isso e não queria isso pra tu, né? Nessa totalidade, assim.
É, eu queria um pouco da dedicação dela.
Sim, um meio termo.
Com um meio termo, com uma coisa que também me deixasse feliz como mãe. Uhum. E também me deixasse feliz como mulher. Sim, porque eu não tô morta, né? E eu acho que assim, mãe feliz e bem resolvida é uma criança feliz e bem resolvida. Óbvio que tudo tem limite. Óbvio que tem várias coisas que têm prioridade. Mas eu acho que se eu não estiver exercendo ou vivendo a minha própria felicidade, eu não vou conseguir passar isso pra ela de uma maneira genuína.
Claro.
Sabe? Então eu acho que quando as pessoas se encontram nessa forma e elas conseguem se ver e ter dois pesos e duas medidas ali, é muito bom. Mas a gente também tem que entender que, por exemplo, eu tenho um parceiro que a gente já tá junto há muitos anos e eu tenho um puta suporte.
Uhum.
Nem todo mundo tem esse suporte. Então tem aquela coisa da dedicação, de estar ali, de só ser as duas pessoas. E eu conheço pessoas que vivem isso, que têm isso. E assim, gente, tá tudo bem. A vida é feita de escolhas. Se você quer viver aquela maternidade, que é tipo a maternidade que a minha mãe viveu, e com a cabeça que ela viveu há muitos anos atrás, que não tinha todas essas coisas que a gente tem hoje, também tá tudo bem. Eu só acho que é importante que a gente fale sempre sobre esse tópico de maternidade sem julgar quem escolhe ser diferente da maioria.
Em todos os aspectos, né?
É.
Cada um vive como quiser, contanto que não atrapalha a vida do outro.
Uhum.
Né?
Ô, Ingrid, você falou que a sua mãe era muito distante da maternidade que você queria pra você. Tinha uma pessoa com quem você podia trocar? Um exemplo de maternidade que você admirava?
Sabe que não. E eu fiz muito bem isso também na pandemia. Além de ter feito todo esse planejamento, eu evitei ou entrar em Instagrams de mães, ou conversar com mães, porque eu acho que cada um tem sua experiência.
Uhum.
Tipo, até mesmo para as que não querem ter filhos ou para as que querem ter filho, se você parar para conversar com uma mãe que teve uma experiência totalmente diferente da tua expectativa, aquilo dali vai ser igual uma blueprint. Vai ficar em você.
O que é uma blueprint?
Uma pegada.
É como se eu estivesse te contando uma história que não tem nada a ver com você. Você nunca viveu, mas vai ficar aqui atrás da tua cabeça.
Ah,
sim. Se algo acontecer. E se acontecer com a Camila o que aconteceu comigo?
Entendi.
Não sei. Será?
Vai ficar permeando a mente.
Acho que talvez isso seja uma dica e uma coisa muito sábia que você fez, assim, de tipo, eu acho que quando a pessoa fica grávida ou vai, né, entra nessa fase, todo mundo tem uma opinião pra dar.
Uhum.
Né, principalmente no Brasil.
Poxa.
Todo mundo tem uma opinião pra dar.
Sim.
E você foi muito sábio de, tipo, se isolar ali.
Uhum.
Já tava isolada fisicamente, mas se isolar de informações e criar na sua cabeça o seu conceito do que era saudável pra você. E pra sua realidade, que é, tipo, é diferente, assim. É mais exótica a sua profissão, vamos dizer, da grande maioria do Brasil, por exemplo. Né? A nossa, assim, de viagem e tudo. Então,
mas eu acho que, assim, não é tão exótica, porque ela tem uma rotina muito próxima da maioria das mulheres brasileiras. Ela não tem uma rede de apoio, ela tem o marido dela,
física, com quem
ela pode contar somente o seu marido. E ela tem um trabalho que ela tem que estar lá todo dia.
Mas tem muita viagem.
CLT. Também tem muita viagem.
Ela viaja os Estados Unidos inteiro, até aqui no Brasil, entendeu?
É verdade. E essa é uma questão que a gente sempre vê. A Laurinha tá com você em tudo quanto é canto. Como que faz isso?
Olha, eu não paro pra pensar. Tipo, eu só paro pra pensar quando você me faz essa pergunta. Porque se eu parar pra pensar, eu não saio de casa. Porque você tem que arrumar a mochilinha, tem que pensar no lanchinho, tem que pensar na mamadeira. Aí você esquece a mamadeira. Aí você esquece o negócio de limpar o bumbum. Aí você esquece o snack da criança. O que eu tento fazer é, tipo, eu quero muito um dia poder conhecer o Zeca Pagodinho.
Vamos organizar isso.
A música dele, Deixa a Vida Me Levar,
é sagitariana.
É uma... Não, tipo, eu vivo essa música, literalmente. E eu acho que isso ajuda muito, porque às vezes eu tento me cobrar um pouco menos nesse sentido. A Laura começou a viajar desde os 3 meses. Que foi quando você conheceu ela pela primeira vez.
Sim, verdade.
E ali, pra mim, foi um marco muito grande. E foi um divisor. Porque eu falei, cara, ou vai dar muito certo. E eu vou desencanar e falar, vem, é assim que a gente faz. Passa ali na segurança, tira o sapato, nananã. Ou vai dar muita M.
Pode falar merda.
Ah, pode falar.
Pode, tá liberada.
Eu pensei, ou vai dar muita merda. Por quê? viajando sozinha, com ela, com duas malas, porque o Fê nem sempre pode acompanhar a gente nas viagens, e eu viajo muito pela companhia. E aí tem o car seat, que é o carrinho do bebê, que tem que levar, que é um car seat que vira carrinho de neném também. Então são várias pequenas coisinhas que quem ainda não entrou nesse ambiente não entende ainda. E aí, o que aconteceu? Ali eu também tive que me estruturar. Porque eu pensei, se eu não criar um plano ou uma rotina de jornada de viagem sempre que eu fizer, eu vou me estressar em algum momento.
Vai ser mais cansativo ficar planejando toda hora.
Muito mais cansativo. E aí eu acho que aquilo ali ajudou. E também tem outra parada que é sem opção.
É.
Não é que eu só levo ela e é super cool. E eu adoro que todo mundo adora essa jornada com ela. Não é só isso. É tipo assim, a minha mãe mora no Brasil. A mãe do Fê também mora no Brasil. Ele não pode viajar sempre. Então, a parte mais difícil disso é… Eu vou ter que largar o meu trabalho? Eu não me vejo fazendo isso.
Mas você tem
a necessidade de fazer a mulher.
Total.
É.
Mas tem o apoio da companhia também. Aí que
exatamente.
Tá. Que é uma grande diferença. Parece uma rede de apoio muito grande ali. Enquanto você tá treinando, tem gente cuidando…
Dos dançarinos,
é,
né?
Como que é essa parte?
Olha, eu sempre falo que a gente tem uma vila, né? Todo mundo ali tá super envolvido com a Laura. Genuinamente. Óbvio que eu sempre falo, ah, você pode me ajudar com a mala, você pode me ajudar com não sei o quê, mas eu nunca tive que pedir pra alguém fazer alguma coisa. Todo mundo briga até entre si pra se prontificar pra cuidar dela.
Esse seria o mundo ideal.
É o mascote.
Né?
É o mascote.
Exatamente.
É.
Mas você esperava isso?
É. Não, eu não esperava nada, na verdade. Eu esperava, tipo assim, caraca, eu vou ter a Laura, talvez eu não vou conseguir dançar mais, talvez eu não vou conseguir trazer mais ela pra viajar. Ok. Vou ficar só na vida de mãe. E aí, eu acho que eu também fui a primeira bailarina na companhia a ter filho. Então, para todo mundo, isso aí já foi uma movimentação diferente. Porque não existia isso. E aí, a partir desse momento que eu tive ela, eu comecei a trazê-la pro trabalho. Eu lembro que tinha muita resistência no começo. A minha diretora falou assim, eu não acho que é uma boa coisa. Ela vai tirar atenção. A galera não vai se concentrar. E eu falei, ah, mas não vai mesmo. Juntei todo mundo, falei, olha, vocês são a minha família, vocês são a minha rede de apoio. Quando a gente estiver na aula, se não tiver no break, nem olha pra cara dessa garota, resiste.
E quem fica com
resiste.
Ela?
Tarefa
em que momento?
Difícil.
Enquanto tá todo mundo dançando.
Sempre tem um que tá, que não tá.
Ah, certo.
E aí, esse um que não tá, fica com ela. E é uma tarefa muito difícil. Quem não quer fazer um gugu dadá ali com a criança?
É, dois segundos.
Todo mundo
quer ser tio e um pouquinho ali, ó. Ainda mais… Sabe?
Exatamente. É. E a galera foi se policiando. Com isso, eu também mostrei pra eles que eu tinha segurança de fazer o meu trabalho sem interferir nas coisas que ela tava fazendo.
Uh-huh.
E aquilo ali já ajudou. E aí, então, todo mundo já se junta, se prontifica… Ajuda a gente naquele sentido e eu sou muito grata por isso.
Mas acho que traz uma leveza, porque o dia a dia do trabalho e da viagem também não é fácil.
Não.
E tipo, o dia a dia do bailarino tem muita, né, muita expectativa. Então ela deve dar uma, deve soltar, assim.
A gente chama ela de emotional support baby.
É, eu acho.
Que é tipo aquele bebê que tá ali, se você tá triste, se você quer um abraço. E é muito louco, porque isso também tem uma outra coisa da criação. Eu não crio a Laura como se ela fosse um bebê. Tipo, oh, neném,
é um adulto. Uma adultinha, assim.
Não. Eu já falo com ela normal. Laura, olha só, não pode fazer bagunça. Ó, aqui não. Ou então, tipo assim, muito bem, parabéns, isso aí.
Arrasou.
É, então, tipo, eu tento ter um diálogo com ela fluido, que ela também entenda o que ela tem que fazer ali naquele ambiente.
Muito bem.
Que ela tenha a probabilidade de fazer as escolhas dela, mas que ela também saiba que tenha consequências, mas que ela também seja responsável.
Escola Ingrid de criação,
eu
né, gente?
Disso,
gostei disso.
Eu gostei muito disso.
É que eu não quero forçar ela nada. Eu acho que é até bom que ela tenha liberdade de escolha, porque ela vai saber se é ruim ou não.
Total.
Já começa ali, sabe?
E você acha que isso aí veio de onde?
Ai, com certeza da minha mãe. Mas eu acho que das experiências dela.
Sim.
Porque pra ela ter deixado eu sair daqui e ir pra Nova York com 18 anos…
Muito nova.
Mesmo amiga. Sendo aquela pessoa bem assim, ó, galinha, que bota todo mundo debaixo da asinha… Ela teve que também ir pra um outro lado, que é assim… Se eu não deixar ela viver essa oportunidade e experiência… O que pode ser do futuro dela?
Sim.
Eu lembro até que a gente teve uma conversa sobre isso e ela falou… Eu acho que se eu não tivesse deixado você ir… Você não viveria essa experiência. E eu sabia que você ia conseguir viver essa experiência. Então eu acho que é uma misturinha. Eu vou tirando um pouco do que eu aprendo dela. Um pouco das coisas que eu experiencio com a Laura. Nunca me comparando com as outras pessoas.
Uhum.
Eu sempre tento não fazer isso.
A maternidade é muito solitária. para a maioria das mulheres aqui. Entende? A gente mesmo não tem uma ajuda. Você tem uma ajuda de um boy e de uma companhia que te ajuda. Aqui, as meninas vejo pelas minhas amigas mesmo. Tem um boy ali mais ou menos, e se não pagar uma babá, você não tem nenhum dia de folga. É. Entendeu? É muito complicado.
Não acho é tá tanto ligado... assim, não. Tipo assim, a companhia, beleza, quando tá viajando, é um ambiente de trabalho que dá um suporte. E claro que ela escolheu um bom parceiro, o que é sempre um risco também.
Uhum.
Mas a Ingrid, ela faz, tipo, sozinha.
É.
Então assim, a gente já trocou não, muito
sim,
de,
sim.
de
sim, amiga,
momentos
mas...
que você tava tipo assim, cara, eu não aguento mais. E pego uma ajuda, não pego.
Lembra
tipo
que
assim,
você até tinha recomendado a menina naquela época?
Eu falei, chama a minha amiga que tem um monte de filho pra ver se ela que mora
amiga,
no
Amiga, mas que exemplo de amiga que você tem que fala assim, ah, eu trabalho no escritório, eu posso levar a criança que em algum momento que eu não puder ali, todo mundo vai ficar olhando. Isso não existe.
É, aqui ninguém.
É a exceção, né?
Eu tô dizendo que ela é perto até do cenário ideal que a gente falou da outra vez, do não ter filhos. Porque a gente fala assim, uma maternidade encarada como mais num grupo,
sim.
um maternar mais dividido, mas aqui é muito solitário para
mulher. Mas também depende da área de trabalho, porque na minha concepção, por exemplo, a gente está falando de balé, que é uma coisa na arte.
Sim.
Não tem nada para dar errado de botar a criança sentada ali vendo um monte de gente dançar, óbvio.
Sim.
É difícil pra caramba, mas não é num ambiente de...
advogada, é por exemplo, uma advogada, uma médica, né?
Sim.
Como que
não
vai
é
ser?
Num office.
É.
Num office, se bem que... Na Europa, em… Não sei se é Copenhague ou outro lugar, tem offices que tem creche de criança no prédio.
Tem, hospital, tem muito, né?
Então, isso aí já é um passo. Isso aí já é a vila.
É, já.
Eu acho que as pessoas precisam implementar isso cada vez mais. Porque a mãe ou o pai seguro, com a criança sendo bem tratada… Tudo flui.
Tudo flui, né?
Porque você tem a segurança.
Sim. Mas você sente que, tipo, no seu trabalho… Nossa, bem que não, viu? Você sentiu, tipo, algum preconceito de… Nossa, ela vai ficar menos produtiva ou ela vai entregar menos…
Da minha diretora.
Sim.
Porque ela nunca teve filho.
Uhum.
E eu era a primeira ali. Então, a expectativa dela era muito grande. Era muito louco, porque a primeira coisa que ela falou assim… Mas agora, você tá no melhor momento da sua carreira.
Ave Maria, ela vai ouvir isso.
E ela hoje?
Em português? Mas eu acho que o jeito que ela falou… Foi de tipo assim, caramba, você chegou no seu melhor agora. O que que vai acontecer? Porque o futuro, a gente não sabe do futuro. A gente tem que viver ele pra chegar lá.
Sim.
E aí, o que aconteceu? Eu tentei da melhor maneira possível, mesmo que tendo esse privilégio de trazê-la pro meu trabalho, de fazer com que ela não se... Com que ela não fosse um problema. Eu sempre deixei isso bem claro. E aí, eu acho que aquilo dali deixou ela mais tranquila, tipo assim, uau. Realmente, isso não vai…
É possível.
E sabe qual foi o louco? Que é engraçado, que ela é bem cheira. Ela é de um deboche. Ela falou assim… Eu não sei o que eu falei com ela uma vez. Ela falou assim… Mas eu tenho certeza. Porque você é Ingrid Silva.
Uhum.
E tipo aí, assim, ela soltou um riso.
Uhum.
Não, mas porque ela tem uma coisa que ela fala de mim, que eu sou muito porreta.
Uhum.
Tipo, a qualquer custo e a qualquer… Eu vou fazer a coisa acontecer. Eu realmente… Eu boto o foco no negócio e eu faço. Então, isso já ajudou. E o que aconteceu? Teve uma outra menina agora que teve filho, a Stephanie. E eu acho que isso ajudou pra ela poder ter essa
claro,
oportunidade,
abriu
entendeu?
Caminhos, né?
Finalmente. Porque tinha que quebrar esse
sim,
gelo.
Sim. Alguém tem que ir lá
Alguém
na frente e tipo…
Ainda bem que foi você.
É.
E deu certo, né?
Deu
porque
certo.
Poderia ter dado muito errado,
poderia.
Gente. Poderia ter sido uma bosta.
Agora quero voltar aqui. Tivemos nós, Camila e eu, em Nova York esse mês passado? Esse mês?
Foi, eu já não sei.
E aí estamos nós tentando encontrar a Ingrid.
Ah, é, boa.
E não conseguimos encontrar a Ingrid, sabe por quê?
Porque o dia que eu podia, a Ingrid não podia. Porque era dia de fazer encontrinho romântico.
Ah, era o date night no
era
domingo.
Era o date night.
Sagrado,
é sagrado,
date night
pode chegar lá. O Papa, pode chegar lá. Obama, pode chegar lá.
Pode chegar as
Beyoncé,
do Brasil.
Que ela vai dizer, Beyoncé… Deixa eu te falar, segunda eu posso, mas domingo eu não posso, porque é o dia de eu sair com o meu gato.
Sim.
Como
conta
que é
disso.
Isso?
Olha, a gente é muito louco, a gente se conhece muito. Tipo, só de olhar a gente já sabe que tipo um ou outro tá ali com alguma coisa, ou tá na mesma sintonia. E o que aconteceu foi, Laura nasceu, a gente ficou muito nessa parada de pais, óbvio, fazendo coisas, só que todo mundo muito família. E a gente meio que se esqueceu de tipo, ai cara, vamos fazer uma coisa só, gente. E aí um belo dia eu voltando do tour, eu virei e falei assim, e aí, você topa ir pra um date night? E aí ele virou e falou, cara, faz muito tempo que a gente não faz isso. E foi muito legal. Nova York é tipo aquela…
O que
aquela…
teve nesse date night?
Menina, vou te contar onde a gente foi parar. É, a gente foi pra um restaurante no Lower Side. Foi no dia do Oscar? Não, Super Bowl.
Ah, esse dia. Esse
foi,
dia.
Foi, esse foi dia. Esse dia. Uhum. A gente foi pra um restaurante, porque ele trabalha nessa área de restaurante, é chefe. Então, ele escolheu um lugar super legal pra gente jantar. Foi incrível. E aí, depois, eu não sei como, ele ou eu achou na internet, tipo um porão, que em Nova York tem esses coquetéis uhum. bar, que tem uhum. todos os tipos de coquetel. Nesse dia, era uma festa… Que era uma festa nesse porão que tinha burlesque. Então as meninas estavam tipo com os tassels assim.
Peladinhas.
De calcinha, uhum. fazendo show. Tinha jazz, tinha ópera, tinha música.
Nova York, né?
Tava todo mundo fantasiado de anos 60. Com aqueles chapeuzinho, com negócio de pena. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, gente, onde a gente veio parar? Mas foi muito legal. E a gente curte muito essas coisas. A gente não é aquele casal chatinho que chega numa idade e fala, ai, vamos fazer essa uma coisa. Não, a gente gosta de bagunça Sim. mesmo. A gente ficou nesse lugar, gata. Acho que eu te mandei mensagem, tipo, 1h da manhã.
Foi.
Eu falei, ah, acabou. E aí, vamos voltar pra casa. O que vocês estão fazendo? Você, ah, tipo, ai,
acho que eu já tava dormindo, mano.
A gente já tava, tipo, morta, a Ingrid queria fazer farra.
Não, queria.
Mas eu achei, então, eu tinha entendido que era uma coisa que acontecia todos os domingos.
Então, a partir daquele domingo ali, a gente manteve todos os domingos de fazer o date night. Uhum. A gente fazia antes da Laura nascer, e aí meio que parou. Porque só fazia programa de criança, e a gente botou ele de volta.
E Sim. quem te ajuda nesse momento com a Laurinha?
Tem a outra Laura, que também é bailarina, que é maravilhosa, que cuida da Laura. Que é uma amiga nossa.
Mas aí a gente quer trazer, como que é a vida sexual pós-babies? Como foi no seu caso?
Olha, no começo, acho que pra mulher é muito difícil. E aí rola aquela parada de você simplesmente não pensar só em você, mas você pensa no outro. Porque isso é um problema também. Você quer please everybody, você quer fazer com que todo mundo esteja feliz. Só que você esquece de você. Ao meu ver… Que bom que a gente tem um relacionamento onde a gente dialoga muito. Então, óbvio, isso acontece. Eu não sei para algumas mulheres, mas na minha maternidade foi bem difícil para você voltar a ter um relacionamento sexual depois de parir uma criança.
Quanto tempo?
Ai, foi tipo uns 2-3 meses. Porque a sua periquita não tá em condição, gente. Eu admiro muito, muito quem faz.
Você teve parto normal?
Tive. Só que eu tive algumas complicações. Que, tipo, nem todo mundo tem. Eu tomei ponto, sabe? Uhum. Eu tive diástase. Então, todos os meus órgãos ali dentro se mexeram. Uhum. Óbvio, rolava uma brincadeirinha aqui e ali. Que a gente uhum. também não é besta, né? Mas realmente viver o negócio fully ali, demorou um tempo. Porque eu acredito que a sexualidade tem que ser um jogo de entrega. Se você vai gozar e vai ser feliz, eu também quero. E você tem que pensar no outro. Uhum. Não adianta você só fazer isso e não pensar um no outro. Sabe? Então, eu acho que assim, o início ali foi meio tenso. Depois, a gente conseguiu voltar para aquele clima que a gente já uhum. se entendia antes. E as mil maravilhas. Também tem muito esse negócio do mental. Porque, óbvio… Eu trabalho com o meu corpo. Então, eu posso ter o privilégio de dizer que depois de toda aquela barrigada que eu fiz, eu trabalhei muito duro para manter o meu corpo de volta Sim. e voltar pro meu trabalho. Tem muitas outras coisas que vêm aí além do sexo também. A sua imagem e o seu corpo muda.
É.
Nem todo mundo tem dinheiro para fazer uma lipo e voltar como se nada tivesse acontecido.
Sim.
Nem todo mundo tem dinheiro pra ir numa academia. Isso afeta a sua vida sexual.
Totalmente.
Isso afeta a vida sexual de uma mãe 100%. Porque ela olha no espelho e ela fala, cara, cadê aquele corpo que eu tinha antes, sabe? Como é que a outra pessoa vai me olhar? Será que ela vai sentir prazer estando comigo? Será que ela vai me ver daquele jeito? Será que ela vai sentir tesão no corpo que eu tô Sim. agora? Isso foi muito legal. E eu volto a falar que, assim, é muito doido. Mas quando você tá grávida, tipo… É super tranquilo fazer sexo grávido.
Ah, a gente tem que perguntar isso.
É. A gente teve, tipo…
Você ficou com mais vontade?
Muito.
É, dizem que a libido… É.
Exatamente. Você fica relaxado, você cria uma conexão com a pessoa. Eu acho que pros homens também, não sei todos, mas na minha conexão com o meu marido, foi muito bacana de ver tudo aquilo ali acontecendo. E ele, cara, como você tá linda. Você tá brilhante, sabe? Tem uma outra áurea ali. Então, a gente também se encontrou em um outro momento. Porque você pode estar com uma pessoa que vai falar, cara, fazer sexo com essa barriga Isso deve acontecer com muitas mães. Uhum. Muitas. E é foda, né? É muito difícil. Mas a gente estava tranquilo.
Muito que bem.
Ela tá com vergonha.
É o seguinte. A gente tem um momento que a gente traz a nossa comunidade pro papo. E eu vou chamar a nossa leitora para comentar qual que é o melhor da maternidade para ela.
Oi, Mel!
Oi, Paola! Tudo bom?
Tudo!
Primeiro de tudo, eu quero te dar uma boa notícia. Camila, dá a melhor notícia de hoje.
Você ganhou uma joia da Vivara, querida.
Mentira,
quinta-feira,
gente.
Do nada, uma joia da Vivara.
Uma joia da Vivara vai chegar na sua casa, porque a Vivara é patrocinadora dessa nossa temporada de podcast. A gente está muito feliz que a gente tenha a Vivara com a gente. E hoje, como eu te disse, o papo é maternidade. A pergunta que eu te fiz e que eu quero que você conte aqui para as meninas é: qual que é o melhor lado da maternidade para você?
Cara, parabéns aí pelo patrocínio, muito chiques, maravilhosas e merecido. E, gente, então, maternidade pra mim é muito divertido, muito legal, eu tô gostando muito, né? Tem, claro que tem os perrengues e tal, mas é muito legal porque eu sempre fiz trabalho voluntário, então parece um trabalho voluntário, só que porque você acompanha a pessoa que você tá ajudando quase que a vida toda, né? Até ela ficar se virando sozinha. E aí você vai estimulando, vendo a pessoa conquistando as coisas, ficando feliz, ficando triste, ficando isso, ficando aquilo, e você tá lá no suporte sempre pra servir, né, pra ajudar essa pessoa a encaminhar. E é muito essa parte da maternidade pra mim, saber que é uma doação e que a gente tem essa coisa de trabalho voluntário, né, de volta, que é ver a pessoa feliz, ver que ela tá andando num caminho que vai deixar ela trilhar sozinha com felicidade, sabe? É isso que deixa a maternidade legal pra mim.
Quantos filhos você tem?
Tenho dois.
Qual a idade deles?
Uma de um ano e um de 2 anos.
E o que você acha, mais uma pergunta, o que você acha que é o conceito de maternidade saudável? E aí não considerando só, tipo, a sua relação, a via do que você dá para o seu filho, mas de como você, como mãe e ser humano, independente, exclusivo, etc., que sempre teve a sua vida antes de virar mãe, como você se coloca nessa situação, nesse conceito de maternidade saudável?
Eu acho que a maternidade saudável é entender esse limite de que, no final das contas, cada um é o protagonista da própria vida, né? As decisões e tudo, cada um vai definir o que quer e precisa se priorizar. Então, embora seja muito legal você fazer um trabalho voluntário, né, que é ter um filho, você tem a sua vida, sua carreira, seus desejos, suas vontades, e isso nunca pode se sobrepor por causa de outra pessoa, mesmo que seja seu filho. É o que eu penso, né? Então, eu acho que a maternidade saudável, ela continua saudável enquanto você se prioriza e é o protagonista da própria vida e permite que os filhos também sejam os protagonistas das próprias vidas deles.
Uou!
Palmas!
Todo mundo que a gente liga, eu tenho certeza que a Annelise ensaiou, porque vocês falam muito perfeito.
Eu só pergunto. Quando lógico, a gente provoca, eu só pergunto. As respostas melhores, eu ligo,
gente,
né?
Gente, que é isso?
Porque uma mãe feliz é uma criança feliz.
É.
Né?
Não, eu amei a resposta dela. Eu tô aqui assim, a gente precisa se conhecer.
Gente, adorei o comparativo do trabalho voluntário. Achei muito boa essa…
A questão da doação que a gente tinha comentado no episódio de não ter filhos, né? Sim. Que qual que é o desejo? A gente chegou a falar desse de disponibilizar o seu tempo e da o quanto a pessoa se realiza tendo de volta um trabalho voluntário, a gente falou, né? Sim. De se realiza sendo produtivo para o outro,
sim,
né?
Sim. Eu acho que o ser humano, no final do dia, ele gosta de servir, de ser produtivo. É. Quando você perde, você não pode mais fazer nada pelo outro ou pelo mundo, você perde a razão de existir. Então, acho que no fim do dia, deve ser essa grande motivação de você, talvez, colocar alguém no mundo. É uma garantia de que sempre alguém vai precisar de você pra você estar por ela ali. E até quando, por exemplo, a sua mãe, eu tenho certeza, ela tava aqui, ficou com a Laurinha, ficou aqui, depois ela foi, brincou com a Laurinha, levou ela, pra ela lanchar. E ela, eu tenho certeza que ela fica muito feliz de servir de volta pra uma pessoa que ela ama. Então eu acho que é esse ciclo do se doar, né?
Exatamente. Eu gostei muito que ela falou do protagonismo, porque ela colocou ela também em primeiro lugar, mas também dando espaço pro filho ou pra filha dela não esquecendo que ela também existe, que é uma coisa que eu também vou muito nessa onda, sabe? Não, você não pode esquecer que você tá ali também, porque você sendo feliz, seus filhos vão estar felizes.
E como é que você iria ensinar a Laura a ser protagonista sem ela enxergar isso em você?
Exato.
Pelo exemplo, né?
Porque sua mãe, por mais que ela, você falar, ela se doou muito, tudo, nanã, ela tinha uma vida de protagonista, assim. Você via ela ralando o tchan ali pra fazer as coisas por vocês. Então você falava, eita. Né?
Meu bem, muito obrigada pela sua participação. Você já aqui. Tá aqui no meio do papo. Só a joia de Vivara vai chegar e a gente quer fotinho com a joia depois, viu?
Marca a gente.
Óbvio! Amei, beijo pra vocês. Sucesso mais e mais e mais. Arrasaram.
Beijo, Paola.
Beijo, tchau.
Que fofa.
Muito fofa.
Oh, que mara.
Não tem uma que a gente não liga e que não é um sucesso.
É verdade.
Mas esse final de frase pra mim foi o mais… Eu vou levar isso pra vida também. Mais uma pérola.
Pode guardar.
Como é bom a gente trocar ideia, né, minha gente?
Muito, muito.
Muito, aprendi tanto hoje.
Como a nossa cabeça abre quando a gente vê… Trocar ideia a partir de exemplos, né? Vem aqui. Ingrid veio de Nova York não só pra vir nessa presença de conselhos. Verdade. O que você está fazendo aqui, convidada? Conta pra gente.
Eu vim lançar o meu livro.
Chiquíssima.
A bailarina que pintava Suas Sapatilhas, que é da Globo Livros, é o meu segundo livro. Olha ela aí, escritora. Tô começando a gostar disso, eu acho.
Mãe, bailarina, escritora.
Eu sempre quis escrever um livro para crianças, porque eu já dou aulas de balé, então eu queria encontrar as crianças e compartilhar com elas de uma maneira mais lúdica, mas bem didática, trazendo a diversidade, a inclusão e a possibilidade. Eu sempre falo que esse livro, para mim, é o livro dos sonhos. Quando eu era criança, eu não tinha um livro desse. Ontem, quando a gente fez o lançamento, foi muito bonito. Tem uma foto, tá a Laura e mais duas criancinhas assim, debruçadas na mesa, olhando o livro junto comigo. É. E eu acho que isso é o legal do livro, sabe? Elas se encontraram ali. Talvez, se eu tivesse tido um livro assim, com essa representatividade, mas também falando sobre a arte… Porque a gente não tem acesso, né? Quantas pessoas a gente conhece que vai no teatro?
Nossa, pois sim. O Brasil ainda é um luxo, né? O acesso à arte e à cultura. Você vê as livrarias fechando, etc. Virou, tipo, um artigo de luxo.
Exatamente.
Ler.
E eu acho que a arte, além de ser transformadora, ela também traz esse impacto social, que é muito importante.
Muito.
Só que se você não tem acesso, você não sabe.
Sim.
Então, eu tô muito feliz. A ilustração desse livro tá mágica. A gente chegou aqui, eu vi ele ontem, mas eu já pensei assim, cara, imagina se alguém fizer um desenho animado?
Totalmente! Sim.
Aí, gente,
tem tudo,
né? Seria espetacular, porque ele é muito bonito. No final, a gente explica todos os termos da dança. A gente explica que a minha história não parou ali.
Sim.
Que eu realmente sou esse desenho, mas eu também sou um personagem da vida real. E é muito bonito, assim, eu tô muito feliz.
Olha o Bruno aqui, ó.
Ai,
a dona
Maureli
não criou só um, não, criou dois.
É, o Bruno
bem
tá
criados.
Aí.
Personagens fortíssimos.
Não, bem. Eu disse, a gente encontrou o Bruno no carnaval, eu mandei uma foto pras meninas, eu falei, esse garoto é uma pintura.
Ele é um quadro.
Ele parece um desenho mesmo, esse cara.
Sim, meu amoreco.
É demais. Amiga, então, como é que você definiria… No conceito Ingrid Silva, de novo, cada um tem o seu conceito de tudo nessa vida.
Uhum.
Mas se você pudesse, depois da sua vivência de ser mãe, o que, que você considera uma maternidade saudável?
Olha, eu acho que a maternidade saudável é onde você nunca esquece de você mesmo, como mãe, como mulher. Considerando, como a gente falou, se você tá feliz, o seu filho tá feliz. Eu acho que também é uma maternidade onde você é livre de fazer suas escolhas, porque as nossas escolhas são importantes, e nem todo mundo pensa como a gente. E tá tudo bem, sabe? E eu acho que, para além... Eu sei que a gente tem que ensinar para os nossos filhos muitas coisas, mas eu acho que a gente também pode dar liberdade para que eles criem as suas próprias experiências, que eles experienciem essa vivência desde muito pequenininho a escolher se ele quer o brinquedo da direita ou da esquerda. E se ele quer o da esquerda? O que, que isso pode acontecer, sabe? Eu acho que isso é uma maternidade saudável. Onde você não só fala para a criança o que ela quer, mas você também pergunta para entender o que, que ela precisa. Você dá aquela liberdade de troca.
Muito bem, meninas. Temos um episódio?
Temos um episódio. Saímos aqui refrescadas, com uma nova visão.
Obrigada à nossa convidada. Obrigada, minha dupla companheira.
Obrigada. Finalmente, né?
Finalmente. Ai, obrigada, Rayara.
Depois você volta para falar de outras coisas.
Sim.
Entendeu? Outras coisas. Outras histórias.
E obrigada, Rayara, por patrocinar esse espaço pra gente, esse espaço de diálogo aberto de todos os diferentes pontos
Proporcionar
de vista.
Proporcionar um ambiente que a gente possa trocar. É, e tá junto também, tipo, chancelar, porque para uma marca tomar essa escolha de chancelar assuntos femininos, né? É, isso, é aí que a gente vê
tão conservador, né?
Quando a gente pode contar com as marcas nas nossas vidas, né?
É verdade.
É isso.
Um beijo, minha gente, até o próximo.
Beijo.
Beijo.